Programação da Rádio CBN, falar de ciclismo, fim de semana, um resultado histórico aqui para toda a região. Pela nona vez, o ciclista Diego Gabrielski garantiu o título geral do desafio da Serra do Rio do Rastro. Está bem próximo de concretizar o objetivo dele quando iniciou essa trajetória em um dos principais eventos da modalidade em todo o país. Diego, primeiramente, boa tarde. Obrigado pela gentileza de mais uma vez participar da programação e parabéns por mais uma vez fazer a história.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Então, estou muito feliz, né, com o feito. A cada ano é uma novidade, a gente não sabe como que vai estar a preparação, né? Por mais que treina, mas a idade vem chegando, a gente não tem aquela noção se vai dar certo. Aí quando começa a competição, começa a musculatura a responder bem, é só alegria, você vê que todo treinamento valeu a pena.
Então, neste domingo, mais uma vitória, a nona, você projetando aí 10 vitórias, né, até o encerramento da tua carreira, está bem próximo disso, quem sabe 2021 concretiza esse seu sonho, mas para a gente poder fazer um retrospecto, aí, como é que foi a tua preparação nos últimos meses para poder chegar bem em condições de garantir esse nono título?
Então, na temporada passada eu competi até novembro, foi minha última competição no mês de novembro, aí eu tirei férias.
Uhum.
Viajei, tudo, fiquei em férias, não pedalei. Realmente para o corpo restabelecer as forças, né? Aí, final de janeiro, eu iniciei a minha base, que chamamos. Treinamento de 100 a 150 quilômetros diários. Nesse mês, de final de janeiro a final de fevereiro, por 30 dias foram assim.
Uhum.
Aí, final de fevereiro, agora início de março, comecei a baixar um pouco essa distância e focar na subida. Bastante treino ali no Morro do Cristo, Morro da Cruz. São treinos menores, em torno de uma hora e meia de treino, mas bastante subida. A estratégia foi essa, deu certo. E estou muito contente com o resultado.
Como é que foi essa última semana, né? Semana que antecedeu a prova? Porque daí, naturalmente, você explicou em outras oportunidades, o ritmo de preparação, o ritmo de treinos, ele vai tendo uma queda, né? Para evitar qualquer tipo de lesão ou algo assim, ou até problema mesmo com a própria bicicleta. Como é que foi essa semana que antecedeu o grande dia?
Então, a última semana eu posso dizer que foi 50% do que eu estava acostumado a treinar.
Uhum.
Para não dizer assim, ah, não... Foi só leve. Não, foi 50%. Então, se eu vinha fazendo 100 quilômetros, eu treinava 50. Então, nessa última semana, eu enxuguei as distâncias e coloquei um pouco mais de subida. Para, assim, o corpo entender que a competição no fim de semana era bastante subida.
Uhum.
Porque não adianta também você andar só no plano e competir na montanha, porque pega outra musculatura, né?
Uhum.
Então, eu foquei bastante até na Serra do Leão, fiz treino. Bastante no Morro do Cristo, então foi bem interessante, foquei, foi específico para a montanha e deu certo.
A prova larga ali por volta de 7h30 da manhã, né? Bem cedo, até você tem que acordar bem mais cedo, né? Para poder se preparar e aqueles últimos detalhes. A questão de estratégia para a prova, Diego, você garantiu o nono título e a cada ano vem sendo o adversário a ser batido, né? Referência, os outros atletas buscando alternativas, possibilidades de te vencer a prova. Que tipo de estratégia você usou para esse evento no fim de semana?
Então, cada ano está, né, mais difícil e mais conhecido. Uhum. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei lá no Alto da Serra, no sábado, que eu fui no sábado, a hora que eu entrei na churrascaria, já o dono da churrascaria já me reconheceu.
Uhum.
Ele falou, chegou o cara que sempre ganha. Então, eu nem lembrava mais dele assim, né?
Uhum.
Porque não é todo ano que eu almoço lá, então ele já conheceu. Então, você imagina os atletas. Uhum. Os atletas me marcam bastante. Aí a minha estratégia foi... tentar passar despercebido, fiz um aquecimento mais retirado do pelotão, um pouco mais isolado, mais concentrado, e usei uma roupa não tão chamativa, uma roupa mais assim, puxando para um preto, algo assim, que também não dá tanto destaque. Senão, uhum, o pessoal, digamos, se fosse de verde limão, por exemplo, ou um verde fluorescente ou uma outra coisa, é muito visível, né?
Uhum.
Então, no meio dos, sei lá, 500, 800 atletas que tinha, fica muito fácil de me identificar. Então, a minha estratégia foi colocar uma cor assim mais amena, mais tranquila, uma cor preta, fazer um aquecimento um pouco mais retirado e na hora do vamos ver, comecei a aparecer. Aí o pessoal que estava comigo já era uma minoria, né?
Uhum.
A partir do quilômetro 5 de prova, nós éramos em 20 apenas. O pelotão da elite enxugou bastante,
uhum,
porque tem uma subida longa antes da Rio do Rastro. Larga em Lauro Miller, daí tem uma subida longa, nessa subida já quebrou a grande massa, escapou 20 atletas e nesse grupo de 20 aí todos já me conheciam.
A questão do início da prova, Diego, já foi num ritmo mais forte, um pouco cadenciado, você foi dosando no decorrer do percurso, como é que você pode especificar?
Então, eu tentei me dosar um pouco, mas não tem jeito. A hora que larga, todo mundo tá com aquela fome de vitória, todo mundo, uhum, quer ir pra frente. Então, se você ficar pra trás, já perdeu a corrida ali. Então, eu tentava pegar uma boa posição no início, mas é uma loucura. Uhum. É velocidades altas a todo momento, bastante ataque. O ciclista fica em pé e dá aquela disparada e já vai outro atrás, então é uma loucura. Quem não tem essa experiência, fica mais para trás, já fica ali, né? Que nem eu ressaltei, 20 apenas passaram na primeira subida que nem fazia parte da Rio do Rastro. Você pega, por exemplo, a subida do Có aqui que tem indo para São Miguel, é nesse estilo. Sobe ela, daí desce, aí que começa a Rio do Rastro. Passa a polícia, aí que começa. Então muita gente já ficou ali, então faltou estratégia. Eu, como já sabia que ia acontecer, por causa dos outros anos também, já quebrou o pelotão ali, eu já me mantive entre os 20, e daí quando chegou na Rio do Rastro, já estava melhor.
Diego, desde que você começou a participar do desafio, começou a acumular as vitórias, você traçou como objetivo ter 10 conquistas antes de um encerramento de carreira. Nesse domingo, quando você cruzou a linha de chegada e atingiu a 9ª conquista, o que veio na tua cabeça?
Ah, é uma satisfação muito grande, né? Você sabe que é praticamente uma década vencendo esse desafio. Uhum. E eu fui o primeiro geral, então é um sentimento assim, só quem treina, quem compete, para poder dizer, né? Porque é tão difícil treinar no frio, na chuva, você vai no barro. Nunca é o clima perfeito, né? Tem esses tempos aí que agora de manhã tá frio, você vai treinar. Quando vier tarde, um calorão. É difícil manter a imunidade do corpo. Então, você imagina para um atleta que vai colocar o corpo no extremo, né? Então, que nem eu até te falei nos bastidores aí, eu tava até tomando um remédio para gripe, que deu um sintoma de gripe, já fiquei com medo. E querendo ou não, tira um pouco da força, porque geralmente um ou outro remédio tem um relaxante muscular, alguma coisa. Então, não fica aquela potência total do músculo. Então, sempre tem um desafio. E acredito que deu tudo certo, foi essa emoção na chegada. Com certeza, eu já corri ligar para minha família e corri para o abraço, né? Os amigos que estavam lá presentes.
E agora começa a contagem regressiva para o ano que vem com um número bastante especial, quem sabe a 10ª conquista, né?
É, ano que vem agora, digamos assim, eu tenho um ano para se preparar, né? Mas claro, tem muitos outros eventos aí que eu vou enfrentar esse ano ainda. Mas ano que vem, 2021, com certeza vou levar muito a sério a Rio do Rastro, porque é a minha meta. E caso não consiga, né? Não consiga vencer em março, eu tenho oportunidade em novembro. Porque o evento acontece 2 vezes ao ano. Então, eu tento em março, quando não dá em março, eu tento em novembro. E até agora eu consegui pelo menos uma das duas vencer por ano.
Diego, agora o teu calendário para esse ano 2020 vai repetir a estratégia do ano passado de participar das provas com um nível um pouco mais elevado, já servindo de um preparatório para o desafio da Serra do Rio do Rastro? Como é que você está se planejando para esse ano?
Então, esse ano está bem interessante. Eu estou com programação de participar de 3 campeonatos nacionais, que é ciclismo estrada, mountain bike e contrarrelógio. São 3 campeonatos brasileiros. Então, eu vou ter 3 chances de tentar trazer um título nacional para nossa região. Esse é meu foco total. Aí, antes disso, no mês de abril agora, eu vou participar do campeonato pan-americano, que é lá no deserto do Atacama, no Chile. Então, como eu fui bem ano passado, eu fiz 2º lugar no campeonato brasileiro. Agora eu tive essa oportunidade de tentar o Pan-Americano. Vai ser a minha prova, assim, de maior importância até hoje. Porque é um Pan-Americano no deserto do Atacama, no Chile. Prova internacional, né? Milhares de ciclistas presentes. Pegamos, por exemplo, a Colômbia, que é muito forte no ciclismo mundial, vai estar presente. Então lá vai ser algo assim para testar. Como que eu tô, né? Como que tá meu nível em frente aos melhores do mundo.
E essa questão, né, Diego, participando dos grandes eventos, com foco, evidentemente, na 10ª conquista do desafio da Serra do Rio do Rastro, questão do apoio. Você percebeu que evoluiu e agora também há uma necessidade de uma evolução, porque pelo nível dessas competições, o custo para poder participar de um evento como esse é bem maior, né?
É, com certeza. O patrocínio sempre ajuda, né? Mas, infelizmente, não evoluiu, não. O patrocínio na nossa região está bem complicado, né? É, talvez a crise ainda esteja aí, mas questão do patrocínio, em frente ao que eu tinha 2, 3 anos atrás, hoje eu posso dizer que tenho 30% do que eu tinha. Então as empresas vão deixando de lado, né? Vão falando que não dá mais. É uma pena, né? Porque isso acaba desmotivando muitos atletas. Grandes talentos que podem participar, não tem a estrutura para ir, depende do patrocínio, já não consegue ir. Eu ainda consigo manter trabalhando e tal. Eu consigo ir para as provas, mas se fosse depender do patrocínio hoje, eu não ia conseguir.
E agora essa semana, Diego, após a conquista desse domingo, descansa um pouco, diminui um pouquinho a carga de treinamentos, como é que você pode planejar esses próximos dias?
Então, a minha folga é hoje, né, na segunda, mas a partir de amanhã, às 7 da manhã, eu já estou no treino de novo. Amanhã eu destino lá para os lados do Maratá, Santa Cruz, Estrada de Chão. Então amanhã eu já estou no treinamento novamente. Só tirei hoje porque a viagem é bem assim desgastante, né? Uhum. Eu acordei no domingo ontem, eu acordei no domingo 4:30 da manhã. Uhum. Aí fui para a prova, saí do hotel, era perto das 6 horas da manhã, fui pedalando, né? Porque o carro fica travado, a rodovia fica fechada, você tem que ir pedalando. Uhum. Fui pedalando até a largada, 40 minutos. Aí voltei, competi. Daí voltei de bike pro hotel, então tudo é um desgaste. Uhum. Aí você chega em casa, assim, à noite, né? Chega de viagem à noite, tá bem cansado. Então eu tirei hoje para realmente dormir até mais tarde e descansar. A partir da manhã começa o treinamento novamente.
Então tá aí, já o início, né, de uma temporada com vitória, garantindo já a 9ª conquista no desafio da Serra do Rio do Rastro e muitas competições vêm por aí, expectativa de grandes resultados. Diego, obrigado mais uma vez pela participação, parabéns pela 9ª conquista e já começa a contagem regressiva para o ano que vem fazer história, né, mais uma vez com a 10ª edição, 10ª conquista do desafio da Serra do Rio do Rastro. Obrigado e até a próxima oportunidade.
Obrigado pela oportunidade e divulgar. E tamo aí, vamos tentar, né? Enquanto tiver energia no corpo, e vamos tentar bater essa meta aí, conto com o apoio de todos.